O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui, falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí. O terceiro episódio do Rasgaí vai discutir um tema relacionado à pandemia da Covid-19. Será que o distanciamento social imposto como a medida mais efetiva para diminuir o impacto da pandemia teve algum efeito na natalidade? Ou seja, no número de nascimentos? Esse debate surgiu desde o início da pandemia e alguns pesquisadores se debruçaram nas evidências históricas de eventos similares e nas teorias sobre as decisões de ter filhos para tentar jogar alguma luz sobre essa questão. Por isso, chamamos para conversa sobre esse tema a Luciana Lima, que é docente do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN, a Raquel Zanatta, que é docente da Pós-Graduação em Demografia da UFMG, a Tereza Bernardes, pós-doutoranda do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, e o Vitor Leocádio, doutorando em Demografia da UFMG. Eles publicaram um artigo na seção Ponto de Vista da Revista Brasileira de Estudos de População, a REBEP. A REBEP é uma revista vinculada à Associação Brasileira de Estudos Populacionais, a ABEP, que reúne pesquisadores brasileiros na área de demografia e estudos populacionais. Bom, a pandemia é obviamente um evento que está relacionado à mortalidade, mas há uma relação entre os componentes da dinâmica demográfica. A demografia estuda as relações dinâmicas entre mortalidade, natalidade e migração. A natalidade é a medida que analisa o total de nascimentos em uma região em relação à população total. Mas uma medida mais específica e detalhada é a fecundidade, que é o número médio de filhos que as mulheres em idade reprodutiva têm nessa mesma região. Então, Luciana, será que um evento de alta mortalidade como é a pandemia da Covid-19 pode afetar os nascimentos? A fecundidade? Como surgiu a ideia de se debruçar sobre esse tema?
No início da pandemia, fui convidada para dar uma palestra na PUC Minas sobre as possíveis repercussões da Covid-19 sobre a fecundidade, e tendo como base fatos marcantes da história mundial em que contextos de alta mortalidade produziram efeitos importantes sobre essa componente demográfica. Por exemplo, a gripe espanhola, ocorrida no início do século XX e que produziu cerca de 50 milhões de mortes em todo o mundo, né, e que possui características bastante similares à da Covid-19. A epidemia de ebola, iniciada em 2013 no oeste da África e que produziu cerca de 11 mil óbitos. E também catástrofes naturais, como o furacão Katrina, que em 2005 matou cerca de 1.800 pessoas nos Estados Unidos, e o furacão Mitch, que atingiu a Nicarágua no final dos anos 90, matando cerca de 4 mil pessoas. Em todos eles, houve uma redução da fecundidade no curto prazo e como resposta natural a um contexto de perdas econômicas e sociais. Muitos dos sobreviventes a estes eventos tiveram que recobrar a saúde duramente afetada, perderam seus empregos, tiveram que recomeçar do zero em seus empreendimentos. E do ponto de vista psicológico, muitos tiveram que aprender a lidar com a perda de entes queridos, como filhos, cônjuges, pais e demais pessoas de suas redes de relações interpessoais. Porém, com o fim do período de crise, pode-se dizer, de um modo geral, que houve uma tendência de aumento do número de nascimentos. Bem, ao final dessa palestra, a professora Raquel Zanatta, do CDPLA, e uma amiga pessoal, entrou em contato comigo para a gente escrever algo juntas, e especialmente para o contexto brasileiro, de quais os possíveis efeitos da Covid-19, não apenas sobre o número médio de filhos por mulher em si, mas também sobre a saúde sexual e reprodutiva das brasileiras. Então, juntamos ao time o Vitor e a Tereza e publicamos esse ponto de vista na Revista Brasileira de Estudo de População, a REBEP.
Vitor, no senso comum, há uma percepção de que as pessoas não racionalizam a sua decisão de ter filhos. Então, será que há justificativas para as pessoas terem menos filhos diante da pandemia da Covid-19? O que se fala é que quando a pessoa tem muitos filhos, é porque ela não tem televisão em casa. Que fatores podem influenciar as pessoas a terem menos filhos, apesar de estarem mais tempo em casa devido às medidas de distanciamento social?
Bem, tratando então dos fatores que diminuiriam a fecundidade devido à Covid-19, a gente agregou tais fatores, tais efeitos, em 4 grandes grupos. O primeiro deles trata do aumento da incerteza com relação ao futuro. Aumento da incerteza que pode causar um desejo de adiamento da gravidez para momentos mais propícios. A gente tem teorias da incerteza, sobre incerteza, que entende que tomadores de decisão, nesse caso aqui os casais, né, eles tendem a adotar uma postura de minimização ou até completa aversão aos riscos quando existem contextos de incerteza, seja econômica, social ou pessoal. Além disso, é possível até mencionar que esse fator incerteza, no caso do Brasil especificamente, ele pode ter sido até agravado pela crise econômica pré-pandêmica que o país se encontrava. O segundo grupo de fatores, ele trata da rotina familiar que se tornou cada vez mais pesada devido ao confinamento. Se num contexto sem pandemia, a realidade brasileira já é de uma alta desigualdade de gênero na família, ou seja, no domicílio, é possível pensar que, num contexto de pandemia, as mulheres tendem a assumir uma parte ainda maior das tarefas não remuneradas da casa. Nesse cenário, então, de uma piora da equidade de gênero no nível familiar e até do estresse advindo dessa nova configuração de pouca equidade, de uma ainda menor equidade de gênero no nível familiar, é possível pensar que essas mulheres vão tender a reconsiderar os seus planos reprodutivos. E um terceiro grupo de fatores, de efeitos, tem a ver com a infecção pelo novo coronavírus na gestação e as suas consequências para a saúde da gestante. Apesar de não existir até agora indícios de que a infecção na gestação possa ter consequências para a saúde fetal propriamente dita, mulheres gestantes são consideradas grupos de risco por possuírem uma fisiologia alterada, né? O que as deixa mais vulneráveis às infecções. Assim, diversos estudos têm mostrado que essas mulheres grávidas, elas possuem um maior risco de apresentarem as formas severas da doença, do novo coronavírus, e consequentemente necessitarem de hospitalização, por exemplo. Inclusive, associações internacionais de reprodução assistida têm recomendado a paralisação das tentativas durante o período da pandemia. E essas recomendações, elas são no sentido não só de evitar complicações, né, na saúde da gestante, como também até de evitar uma sobrecarga do sistema de saúde local. E por fim, um quarto grupo de fatores tem a ver com a diminuição dos encontros ocasionais que poderiam vir a gerar a gravidez. Né? O impedimento forçado do contato físico, ele pode provocar diminuição de gravidezes indesejadas ou mesmo não planejadas, ainda que no curto prazo.
Muito bem. Afinal, considerando que esteja garantido o acesso à informação e métodos de controle da fecundidade, as condições adversas tendem a fazer com que as pessoas pensem duas vezes antes de planejar uma gravidez. Mas, Raquel, existem evidências e argumentos científicos que apontam para a direção contrária, ou seja, que um evento como uma pandemia poderia aumentar os nascimentos?
Quando a gente pensa nos fatores que podem aumentar o número de nascimentos, podemos rapidamente listar ao menos 3. O primeiro é que é possível que muitos casais na idade fértil estejam passando mais tempo juntos em casa durante a pandemia por Covid-19. Passar mais tempo junto implica em uma suposta maior exposição às relações sexuais. No entanto, Um dado de 2013 revela que quase 80% das brasileiras casadas ou em união conjugal já faziam uso de métodos modernos e de alta eficácia. Então, mesmo que estejam de fato transando mais, isso não significa que essas brasileiras engravidarão mais, a não ser que elas queiram. E, de fato, a pandemia de Covid-19 pode atuar como facilitadora para gravidezes se ela reduz o custo de oportunidade que a mulher tem de se tornar mãe. Em outras palavras, se a mulher estiver trabalhando de casa ou estiver desempregada com jornada de trabalho remunerado reduzido devido à pandemia, é possível sim que ela pense que esse é o momento ideal para engravidar e daí engravide. Mas essa é uma gestação desejada e as mulheres para quem a gravidez atrapalha a carreira são geralmente as de alta escolaridade. O segundo ponto é que, para uma importante parcela das brasileiras, a Covid-19 traz consequências importantes para o comportamento reprodutivo justamente por causa da perda da capacidade de prevenir gestação não desejada. Essas são brasileiras de baixa escolaridade e com baixo nível socioeconômico ou baixa renda, para quem o uso do método contraceptivo já não é perfeito. Muitas vezes, os métodos utilizados não são de alta eficácia ou são usados de forma não consistente, ou as mulheres possuem poucas informações sobre métodos disponíveis ou possuem informações inadequadas com relação aos efeitos colaterais e acabam desistindo deles. Muitas mulheres também sofrem com a falta do método, com o preço dele no mercado quando não conseguem adquirir de forma gratuita nos postos de saúde ou farmácia popular, ou simplesmente não conseguem utilizar de forma consistente, pois também sofrem com baixos níveis de igualdade de gênero dentro do domicílio e muitas vezes não conseguem negociar o uso do método com seu parceiro sexual. No caso da Covid-19, além do aumento da dificuldade da usuária de obter ou utilizar o contraceptivo, tem também o medo ou impedimento de visitar as instituições de saúde para serviços não urgentes. Muitos postos de saúde e consultórios médicos têm limitado o acesso de pessoas saudáveis e também têm cancelado cirurgias eletivas, como vasectomias e laqueaduras. Em suma, nós pesquisadores tememos que grande parte da população brasileira, por causa da Covid, tenha ficado ainda mais exposta às gravidezes não planejadas devido à perda do acesso à contracepção adequada ou do fato da pandemia ter aumentado ainda mais a precariedade da sua utilização. Uma terceira forma de aumento da fecundidade e outro problema particularmente brasileiro é com relação às nossas adolescentes. A impossibilidade de frequentar as escolas pode levar à evasão, o que prejudica a formação das jovens, ao passo em que diminui o conhecimento de práticas relacionadas à saúde sexual e reprodutiva, e também pode enfraquecer o plano de esperar os estudos para formar uma família. E quando você tem perda da contracepção e também perda de acesso ao sistema educacional, isso significa um risco a mais de gravidez para essas meninas. Por último, temos que nos lembrar também que, além de aumentar as gravidezes não planejadas, a Covid-19 também pode dificultar o acesso aos outros serviços de saúde da mulher, como exames preventivos de câncer uterino e de mama, além do rastreio de outras doenças como diabetes e pressão alta. Além disso, ficando mais tempo em casa e muitas vezes perdendo a sua renda, mulheres também estão mais expostas às violências sexuais e de gênero. Mas esse é assunto para outro podcast.
Bom, então significa dizer que se houvessem condições para que as mulheres exercessem os seus direitos reprodutivos de maneira plena, a fecundidade, a natalidade, tenderia a diminuir e não aumentar. Nesse momento, nesse contexto da Covid-19. Tereza, as condições que temos hoje no Brasil parecem apontar para essa segurança, essa condição oferecida?
Ressaltamos que, para além dos efeitos da Covid-19, nos efeitos reprodutivos, programas que prezam pela assistência e saúde da mulher no SUS vêm sendo descaracterizados e questionados pelo governo atual. Além disso, as diretrizes da OMS em relação aos direitos sexuais e reprodutivos durante a pandemia também têm sido desconsideradas. Por fim, a pandemia levantou em vários países a necessidade da criação de um sistema de saúde universal. Diante disso, devemos ressaltar que nós, brasileiros, já temos um sistema universal de acesso à saúde, que é exemplo e que precisa ser defendido e fortalecido.
Muito bem, conversamos então com Luciana Lima, Raquel Zanatta, Vitor Leocádio e Teresa Bernardes sobre esse tema super atual e tão importante. Não se trata apenas de uma questão de se a pandemia vai aumentar ou diminuir o número de nascimentos, mas como a pandemia, de modo direto ou indireto, afetará as perspectivas de acesso aos serviços de saúde reprodutiva e planejamento familiar. As informações sobre como acessar o artigo, considerações sobre a pandemia de Covid-19 e seus efeitos sobre a fecundidade e a saúde sexual e reprodutiva das brasileiras, publicado na revista Brasileiras de Estudos de População, estão na descrição deste episódio. Parabéns pelo excelente tema de discussão e obrigado pela sua colaboração com o nosso podcast. Ficamos por aqui e até a próxima semana no nosso podcast Rasgaí. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí.